Muito bem, agora são 10h19 e porque é sexta-feira, está na hora do visto de fora, como todas as sextas-feiras. Já cá temos o Olivier Bonamici, a Begonha Inigues e, claro, o Miguel Coelho. Bom dia a todos.
Muito bom dia.
Bom dia.
Olá, bom dia.
O Olivier ainda vem com cheiro a sardinha, andaste no Santo António.
Espera um segundo, fica um
pouco. Olivier está a ouvir música, estava a ouvir música neste momento.
Espera aí, não, isto caiu, tipo.
Olha, que saudades tinha, que saudades tinha de vocês, que semana passada não conseguem estar cá. E tinha saudades de Olivier. Ha sido Olivier a dançar.
Olivier.
Sim, o meu parceiro Olivier, não é? Porque sempre as pessoas tinham de ver Olivier, não é? Sempre a dançar, é aqui a improvisar um bocado.
Imagina o que terá sido no Santo António, não é?
Sim, é que...
Conta-nos lá, Olivier.
Explicamos como está Olivier. Está assim.
Olivier, deixa-me dizer, está com o auscultador direito solto e está pendurado literalmente na sua cabeça.
O rato Mickey é quem perdeu uma orelha, não é?
Ok, já está.
Isto foi o Santo António.
Já está.
Santo António.
Há muito tempo, por acaso, que eu não fazia, que não festejava. Este ano fiz, estive com amigos meus nos Anjos. Até às 6 da manhã, tranquilo, na boa.
Tranquilo até às 6 da manhã?
Tranquilo, na boa, até às 6 da manhã. Muito bem, Olivier. Pois eu estive em Carnide. Nunca antes tinha estado em Carnide, no dia 12. E então segui o conselho de umas boas amigas minhas que me disseram: olha, Carnide é autêntico, para ir em família está bem, porque tens música, sardinhas são frescas, não congeladas, vas aos restaurantes de lá... E é muito animado.
E eram frescas?
Eram frescas. Boa. Muito boas. Está a falar uma galega que distingue as frescas,
claro,
das congeladas.
Não é difícil.
E depois, ontem, é quando eu estive em Alfama, a ver a procissão e também a percorrer Alfama, como eu faço. Começamos a andar, a subir, a descer, a comer alguma coisa, a beber uma imperial e a dançar um bocadinho.
Eu tenho uma estratégia que eu adoptei, aliás, há vários anos, que é como é cada vez maior confusão, não é? Por causa da cidade de Lisboa ser uma capital, uma cidade na moda, como muitas cidades em Portugal, é evitar a fome no dia de Santo António. Então a estratégia...
Já vais atestado.
Não, mais ou menos, que a estratégia é comer numa tasca, por exemplo, pronto, no barco não é assim tão turístico, e ficar, é... e chegar no momento da sardinha a barriga cheia. Porque assim, a sardinha, tu podes fazer a fila, não faz mal. Tu hoje para os turistas, eu já comi.
Olivier, nós somos já quase tugas, somos quase alfacilhas. Portanto, já sabemos que nós, por isso eu estive em Carnide, não estive em Alfama no dia 12. Então, estive numa tasca que eu conheço, que sei que a sardinha são boas, e depois estive na festa que havia lá a dançar, as músicas, que por certo havia muita música espanhola, além da música pimba e tal, muita música espanhola, e foi muito engraçado. E então dia 13 é um dia que eu gosto muito de ir à Alfama durante a tarde.
E vocês, correu bem?
Correu, mas deixem-me perguntar-vos ainda isto.
Mas
há quem
não
diga,
querem contar.
Há quem diga, na sequência justamente do que estão aqui a conversar connosco, que o excesso de estrangeiros tem vindo a ameaçar, de alguma forma, as festas, a descaracterizá-las. Sentiram isso ou não?
Não sentimos. Eu penso que isto também é turismo. Penso que Lisboa deveria estar assim de animada muitas mais vezes, porque Lisboa está linda. Alfama está linda, os bairros están lindos, mas todos, desde a Moraría até Grasa, que tamén estive en Grasa ontem, e é maravilloso. Isto que digo de Carnide, como fica cualquier bairro, o meu, Campo de Urique, moito máis animado, as persoas a sair... Não é pelo turismo que se descaracteriza, não é?
Bem, concordo, sim, a cidade é linda, tive a oportunidade de verificar novamente, mas a nível musical, eu diria que eu estava à espera de mais músicas populares portuguesas, não é? Eu sou um tradicionalista, não gosto muito desta palavra,
desde
porque
ir a
pode haver algo por trás de negativo, mas eu sou mesmo ligado fortemente às tradições, e estava à espera da garagem da vizinha, de mas quem será o pai da criança?
Não houve tanto
como nos anos anteriores.
Devemos dedicar um visto
quem
fora
será o
sobre...
pai da criança em Carnide.
Devemos dedicar um visto fora à música que se ouve em Portugal. Ora bem, eu estive em casa, comi sardinhas na buraca, no almoço, e depois eu gosto de ficar em casa nestas noites. mas ainda hoje a minha casa cheira a Santo António. Eu fiz entremeadas, chouriço assado.
Mas uma coisa na que se parece o Santo António do nosso São João, que nós dizemos São João, na Galiza, que é dia, como no Porto, dia 23 e 24, e que chegamos a casa felizes e com cheiro a sardinhas que temos de meter diretamente a roupa na máquina, não é? Mas estamos felizes.
Só para dizer que eu cheguei a casa com cheiro a perfume, só para vos dizer
isso. Ai, Olivier!
Não, agora sim, temos que avançar.
A sardinha mesmo.
Falemos da Europa, uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Bom, e pela Europa, esta semana iniciou-se o processo de sucessão de Theresa May no Reino Unido, com Boris Johnson a vencer com larga margem a primeira votação no Partido Conservador e a surgir como provável próximo primeiro-ministro. Johnson é um eurocético assumido. Aumentam, Olivier, as possibilidades de um Brexit sem acordo ou não?
Difícil dizer. Eu acho que neste momento é preciso ver que o Boris Johnson, cada vez mais parecido, por acaso, fisicamente com o Donald Trump. Não sei porque que eles estão. São todos parecidos com o Donald Trump.
Um no cabelo, não é?
É uma loucura.
Eu diria que eles não se parecem com nada.
Sim, mas outra questão. Agora, Johnson, neste momento, eu acho que está mais na luta para ganhar o voto dos conservadores. Eu acho que é a primeira fase. E para ganhares o voto dos conservadores, tens que mostrar, sem ter em conta o momento que está a atravessar o partido e ter em conta o resultado de Nigel Farage do partido pro-Brexit, tens que mostrar que, de uma certa forma, tu não precisas da Europa. Isto é a primeira fase. Agora, eu acho que vai chegar depois, porque ele vai ganhar a eleição do partido, não é? Será o novo primeiro-ministro da Inglaterra. Agora, eu acho que numa segunda fase, vai entrar numa fase mais diplomática. Portanto, mais pragmático do que está a ser agora, porque neste momento a prioridade é o voto, a vitória do Partido Conservador.
Pois eu penso que não. O Boris Johnson não vejo eu a mudar muito.
É que Trump também se dizia isso, não é? Que quando chegasse à Casa Branca, depois tornava-se mais moderado.
Nisto discordo contigo, porque o tal e como é o Boris Johnson e como o que nos tem habituados no último ano e tal, está claríssimo que ele está a votar en massa dentro do Partido Conservador os seus colegas e que quere mesmo esa liña dura. E sí que estamos con un perigo de sair dun Brexit sin acordo, porque uma das palabras a mim das coisas que ele diz nos últimos dias e que mais me ficou no, pronto, e que me surpreendeu é quando diz, não, temos mesmo de sair da União Europeia no dia 31 de março. É uma das primeiras coisas que ele diz, 31 de outubro, desculpe, de outubro, ele o diz e repetiu, se destacou. Portanto, ele quer mesmo xa abandonar, acabar, que non ter mais tempo de margem no dia 31 de outubro.
Hein? Mas eu nunca disse que Boris Johnson não ia fazer um Brexit sem acordo. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que o discurso duro que ele tem neste momento, duríssimo, eu acho que é mais algo de eleitoralista. Por exemplo, um exemplo claro tem a ver com o facto de ele ter ameaçado não pagar a fatura. Ora, se ele quer avançar nesta zona, é uma zona muito perigosa, porque a Inglaterra pode sair sem pagar a fatura, mas cuidado, pode haver, nunca sabe, uma guerra comercial. Enfim, há lá várias coisas que estão em causa. Por isso, ok, ele é capaz de tudo, um Brexit sem acordo. Agora, a questão da fatura, por exemplo, não dar o dinheiro que os ingleses devem, eu acho que seria uma jogada demasiado perigosa.
Sim. Ontem, entretanto, foi apresentado o novo grupo de extrema-direita no Parlamento Europeu. Chama-se Identidade e Democracia. Vai ter 73 deputados de 9 países, incluindo os partidos de Salvini e Le Pen. E isto, o que é que pode dar, Olivier?
Bem, para já mostra que, afinal, a extrema-direita não escapa às divisões. Porque da mesma forma que há... Eu nunca gostei das pessoas que colocam os partidos todos da extrema-esquerda no mesmo saco. Não suporto isto. Porque existe dentro da extrema-esquerda partidos que são diferentes. Podem ter, claro, alguns pontos em comum, mas não gosto. Dizem, pá, são todos da extrema-esquerda, são iguais. Não. E a extrema-direita? Não, também não. Mas desculpe, mas Le Pen não tem a ver com o partido da Vox, por exemplo. Há algumas
mas
diferenças.
Mas a Vox não quer estar neste grupo.
O que é que acabei de dizer? Não, acabei de dizer, Le Pen, exatamente isso, não tem pontos de divergências com a Vox, por exemplo, apesar, na minha opinião, serem dos dois da extrema-direita. E isto mostra que a extrema-direita, estando dividida assim, vai ser, se não me engano, o quinto grupo parlamentar no Parlamento, e terem com que os quatro primeiros, de uma forma geral, só pró-europeus, a extrema-direita não vai ter o peso que teria gostado que se esperava.
Sim, sim, é verdade. Eu acho que poucas coisas a acrescentar a isto. E o que estava a dizer da Vox, que a Vox está a tentar entrar dentro de outro grupo, não é? Para que não ficar colado. Agora está a fazer uma campanha a Vox, que tem a ver com o seguinte que vamos falar. Está a fazer uma campanha a Vox de tentar como ficar com o ar mais democrático, não é? E então não quer ficar colado com a extrema-direita. Insiste continuamente nos últimos dias. Eu não entro se é certo ou não é certo, mas digo o que eles estão a fazer de estratégia política, tentar não ficar colados à extrema-direita e tentar sinalar que eles são democráticos e que há diferenças com outros grupos de extrema-direita internacionais.
Sendo que, de alguma forma, o esperar que as divisões, as diferenças na extrema-direita acabem por lhe retirar força, também não pode ser um argumento para, enfim, de alguma forma olhar para o lado, não lhes dar a atenção devida e, eventualmente, mais tarde, já ser tarde demais?
Sim, mas são poucos, é dizer. Eu ainda no outro dia discutia no programa na RTP, discutia precisamente sobre este tema, não é? E eu dizia que para mim o mais importante é que não são muitos. É verdade, estamos a falar aqui neste grupo de 73 deputados, não é? Mas são de um total de 700 e tal deputados. Portanto, temos de ter em conta, temos de estar em alerta. Mas não é a preocupação, não sei o que acha Olivier, mas não é a preocupação que tínhamos antes das eleições europeias, não é? Que eles tivessem mais deputados.
Não só que interessante, que achei muito interessante o tema direito, é ver nestas divisões que há elemento de divisão que é algo, eu diria, bastante recente dentro da extrema direita, que tem a ver com Putin. Isto é super interessante. Por exemplo, Le Pen e Salvini, muito próximos de Putin, que é cada vez mais uma referência para a extrema-direita europeia. E, ao mesmo tempo, por exemplo, o Partido Polaco de Direito e Justiça, claro, que se quer afastar de Putin, mas não deixa de ser interessante, dentro da extrema-direita, esta referência a Putin, que é um elemento de união e, ao mesmo tempo, elemento de divisão.
Muito interessante o que acabas de dizer. Mais uma vez, a Rússia, temos de acompanhar também muito de perto a Rússia e o que aconteceu, olha, o que aconteceu com este jornalista há uns dias, não é? Que detiveram, que depois tiveram de libertar. Mas é preocupante o poder que está a exercer também a Rússia sobre e a ajuda também, entre aspas, também, e sem aspas, a todas estas organizações de extrema-direita na Europa.
Olha, mas e em Espanha? Há pouco afloraste o tema quando falavas do Vox. O que é que se passa afinal? Iniciaram-se esta semana negociações entre o primeiro-ministro Pedro Sánchez e o líder do Podemos, Pablo Iglesias, com vista a um acordo de governo. Eles chamam acordo de cooperação, não é? Mas não de coligação.
Muito bem, estás muito bem informado, Miguel. Bom. Acordo de cooperação, porquê? Mas eu tenho de dizer uma coisa, e é que esta semana não é que se iniciassem as negociações. As negociações levan há moito tempo, desde que tiveran lugar as eleições en España xerais, legislativas, no día 28 de abril, non é? Mas sí que o que aconteceu é un novo ciclo dentro destas negociações. En España é surreal neste momento. Por quê?
Porque já sabíamos há alguns séculos.
O Pablo Iglesias queria mesmo entrar a formar parte do governo. O que acontece? Que como nas legislativas e nas europeias, como xa contamos cá, teve moitos menos votos dos que se esperaba, non ten ese peso político para poder entrar no governo. Portanto, agora estás a falar de cooperação e estás a falar dun posible ministerio ou non, mas o Pedro Sánchez non quer por nada entrar ou se coaligar con o Pablo Iglesias, porque considera que ten poucos votos, poucos deputados, e é verdade, entre os dois, non teñen a maioría absoluta. Portanto, temos un problema moito grande en España, porque aínda non se pode tomar pose, o Pedro Sánchez aínda non se pode tomar pose, non se sabe a que acordo, eu estou convencida que van chegar a un acordo, mas será este tal acordo de cooperação, mas non será coaligação, e depois há outro tema que não me colocaste, que é muito importante, e é quem é que vai apoiar, além do Pablo Iglesias, ao Pedro Sánchez.
Porque ele não tem maioria absoluta,
claro,
de facto.
E então, ontem, precisamente à noite, tivemos uma notícia, agora disse o Olivier, e é que Esquerda Republicana de Catalunha, que digamos a ala mais moderada, neste momento do independentismo, mais perto da negociação, diz que sim, que vai apoiar. Mas o partido do Puigdemont xa diz que non vai dar carta blanca, que non vai apoiar a investidura. Portanto, temos todo un aberto e tamén o dos, as cámaras municipais, que acaba amañá o prazo de negociação, e ainda está tudo en aberto e tamén en determinadas comunidades autónomas.
Neste momento, em Espanha, há um partido político que confesso que me deixa um pouco, me baralha um pouco, que é o Partido Ciudadanos, não é? E esta manhã, porque os Ciudadanos estão uma pancada anti-Partido Socialista, e esta manhã, no El País, às 6 da manhã, bebeu um café, leio o editorial, um artigo super interessante de Carreras, que é um dos fundadores do Movimento de Ciudadanos. E ele faz um apelo no El País esta manhã, a Rivera, a dizer, desculpa lá, mas isto tem que acabar. Hein? Porque esta pancada, diz ele, de Carreras, não é? Que conhece muito bem Rivera, porque é que esta pancada não se toma anti-PS? Uma coisa é que os Ciudadanos, inicialmente, tinham mostrado esta abertura para, de vez em quando, negociar um pouco à esquerda, um pouco à direita. Agora, me parece que é o inimigo
Rivera número quer ser primeiro-ministro.
Dos Ciudadanos é o Partido Socialista, me faz imensa confusão.
E uma coisa que eu disse na SIC, na noite eleitoral, com o Ricardo Costa, e que sei que também nos ouve, é precisamente Ricardo dizia, não, eu sei que não se vai entender o Partido Socialista e Ciudadanos e tal. E eu dizia, logo se verá, e dizer, eu... Este artigo de opinião, este editorial do El País, que é como a Bíblia, digamos, para en España, não é? Do xornalismo, isto é super importante. Por quê? Porque é un aviso a Rivera, xa se está a criticar moito a Rivera, precisamente porque quer chegar ao poder moito rapidamente, e non é así. Nestas negociacións, por exemplo, ontem, foi super polémico en España que para a Cámara Municipal de Madrid, a máis importante de España, a última de Ciudadanos foi oferecer, están empatados o Partido Popular e o de Carmena, e então para poder governar o Partido Popular, o que diz Ciudadanos é, eu apoio, mas governamos 2 anos tu e 2 anos eu. Portanto, Ciudadanos tem de mudar de um bocado
muito
de
bem.
Discurso.
É assim no Visto Fora, todas as semanas conversamos sobre a Europa numa colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádio.
Euronet Plus. E por cá, tivemos esta semana o Dia de Portugal, não é? Desta vez não foi o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa o mais comentado, mas sim o do Presidente das Comemorações, João Miguel Tavares, que falou de um país onde predomina a corrupção, a amnésia, a lentidão da justiça e a falta de oportunidades para muitos jovens. Tudo isto sem que a classe política mostre empenho suficiente, diz João Miguel Tavares. Pareceu-vos uma visão pessimista ou Portugal é realmente assim, Olivier?
Achei que, pelo menos, o que disse João Miguel Tavares teve um mérito, tem conteúdo, tem muito conteúdo. Às vezes, neste tipo de comemorações, apanhamos uma seca, tu ouves alguém a falar durante uma hora, depois resumo, nada, não sei o que ele disse. E achei que ele levanta questões super interessantes. Não é?
E sentiste muitas daquelas pessoas que estavam a ouvir a mexer-se na cadeira ou não? Com algum incómodo?
Talvez, um pouco. Mas quando ele diz que Portugal tem responsabilidade histórica e, ao mesmo tempo, sem ter que cuidar com a vitimização, concordo plenamente com ele, e, ao mesmo tempo, ele fala de uma questão que é poucas vezes abordada, que é a questão do elevador social. Sim. Em Portugal. E é pena porque, às vezes, na política e um pouco no futebol, ou seja, as pessoas têm uma tendência para escolher o seu campo mesmo, de forma um pouco fanática. E eu acho que ele levanta questões super interessantes quando ele fala, por exemplo, das oportunidades que Portugal tem que deixar, por exemplo, a esta juventude cabo-verdiana. E fiquei um pouco triste que depois não houve, mas ele tinha lançado o início de um grande debate sobre a sociedade portuguesa. Eu acho que cada vez que há debates assim sobre a sociedade, sobre a identidade ou sobre qualquer tema profundo, é positivo, e por isso achei, de uma forma geral, super interessante o discurso de Tavares.
Eu também concordo contigo. Achei muito interessante e muito corajoso, aliás. E não é cómodo para os políticos, com certeza, que estavam a ouvir. Mas a minha pergunta é a seguinte. Depois de todas estas palavras tão duras e tão necessárias, nada está a mudar, nada se faz. E aqui há muitas coisas que mudar. E é verdade. E enquanto continuem a estar no poder as pessoas de sempre, mas de diferentes partidos, e a se ajudar e a se proteger uns aos outros, isto pouco vai mudar. Eu ontem, precisamente, quando voltava de Alfama, de metro, porque eu gosto de ir também de transportes públicos em Lisboa, Fiquei muito, também muito chocada de ver o estado das carruagens, por exemplo. É dizer, há muitas coisas, é verdade, a falta de oportunidade para jovens. Poucas coisas estão a mudar. É verdade que o país está lindo e eu não me encaixo de falar muito bem deste país. Mas graças também ao investimento privado, há muitas pessoas que são visionárias e que trabalham muito, e graças também aos portugueses. Mas há muita coisa que tem de mudar na maneira também de olhar para a sociedade e para dar um passo para frente. É muita coisa.
E depois uma bela iniciativa, eu acho que começa com Marcelo Rebelo de Sousa, quando ele é eleito, acho eu, Presidente da República. Eu acho que o primeiro discurso que ele faz, não tenho a certeza, mas eu acho que o primeiro discurso que ele faz no dia 10 de junho acontece em França, se não me engano. Agora em Cabo Verde. Se sim. não me engano, também no próximo ano será na África do Sul. Será na África do Sul. E eu acho isso, que esta lusofonia, não é? É algo super importante. Eu acho que a presença do Presidente da República Portuguesa no dia de junho, paradoxalmente, faz mais sentido fora do Portugal neste momento. Eu acho que é preciso, super importante. As pessoas, às vezes, lá fora, sentem-se portugueses. Lá já sentem-se lusófonos, neste caso os cabo-verdianos, e a presença de Marcelo Rebelo de Sousa nestes países, eu acho que é uma escolha certíssima.
Sim, sobretudo lembrar que há muitas pessoas com dupla nacionalidade, sim, não é? Porque é o Dia de Portugal e das comunidades portuguesas. Portanto, isso está muito bem, isso não há problema. Mas é importante também que este tipo de discursos, para incomodar também, e para que não estejamos só com polemices dun momento, não, isto é a realidade e a verdade.
Importa que, como dizia a Olivia, não caiam em saco roto, não é?
Exatamente.
Essas chamadas de atenção.
Exatamente.
Com tudo isto, o certo é que Portugal continua a ser apetecível para investimentos estrangeiros.
Sim.
Ainda esta semana, o Abanca concluiu a compra dos balcões do Deutsche Bank.
Sim.
E os espanhóis continuam, de facto, a abancar em Portugal.
Sim, mas não são os que mais abancam Portugal. É dizer, essa ideia do papão espanhol, quando eu cheguei cá, que tanto se criticava, acho que se tem de olhar com muita mais preocupação para o papão francês, e desculpe.
O Olivier.
Mas é verdade em termos económicos. E para o papão chinês, para outro tipo de papaus. Neste caso, é interessante, porque a banca é um banco espanhol, e um banco que o que fiz foi comprou por 7 mil milhões de euros a participação do Deutsche Bank, e estamos a falar em total de 41 balcões com os que tinha, e em total 70 pontos de venda e 7 mil milhões de euros. Portanto, mantêm todo o pessoal que estava a trabalhar, 100%, os galegos somos assim, não é? 100% pessoal e trabalhadores portugueses. E isso está muito bem.
O Abanca em Espanha é um banco importante?
É um banco, na Galiza é importante, é um banco, vem de uma caixa de aforro, que era a caixa Galicia, e também da Fusau com Caixa Vigo. E tem, por acaso, tem a Calen, tem as caves Calen, e é bastante importante. Então estamos a falar de 70 pontos de venda, de 500 trabalhadores, e mais uma aposta também por todo tipo, e sobretudo pela banca digital. E é interessante, não é? Sobretudo porque se fez a integração num fim de semana e se tem e se valoriza o que é o capital português, o qual para mim é super interessante.
Bom, e esta foi também a semana da vitória de Portugal na Liga das Nações, em futebol. É uma prova nova, ainda sem grande impacto internacional, mas que significado é que atribuis a este novo título europeu, Olivier?
A tua resposta é quase na pergunta, que é, de facto, não teve impacto, não teve grande impacto a nível internacional.
É verdade.
Não teve. Eu não esperava o contrário. Não esperava, porque é uma prova jovem e, além disso, não tem o peso de um europeu, por exemplo. Bom, mas o que eu achei interessante no caso da Liga das Nações é verificar novamente a união que existe em Portugal desde o sistema escolar, e a volta, uma união à volta do futebol, os festejos. Fiquei um pouco surpreendido, verdade seja dita, com novamente esta força do festejo em Portugal, que eu considero cada vez mais que é um país patriota e que não é nacionalista. Portanto, patriota não é uma palavra ordinária. É bom é ótimo amar o seu país e ser orgulhoso disso. É pena que seja apenas vez no futebol, mas isto é outro debate. Mas fiquei surpreendido novamente com este amor a ver pessoas de todas as nacionalidades, cabo-verdianos, já está, angolanos, moçambicanos, também a festejar.
Todos os clubes, não é?
A festejar, o que é raro, mas a festejar esta vitória. E cada vez mais, a prova disso também, só para acabar, o futebol às vezes é um pretexto para fazer a festa e para se unir, sobretudo quando há tantos motivos de desunião.
Sim, é verdade. E eu também admiro, como Olivier, nisso estamos na mesma linha, e admiro esse patriotismo e esse patriotismo do bom, que nós, por exemplo, não temos em Espanha, não é essa união. É verdade que quando nós ganhamos o Mundial e duas vezes o Europeu, é verdade que nós estávamos muito unidos, das poucas vezes, em torno à roja, como dissemos, não é a seleção espanhola. Mas teve pouco impacto, pelo menos em Espanha, tenho de reconhecer, eu só fiz uma crónica para a minha rádio, que tem, somos líderes em Espanha em desporto. Por quê? Porque esse dia também ganhou o Nadal, décima vez, o Roland Garros, e então foi, era a notícia do dia em Espanha. Mas é verdade que não teve muito mais impacto a notícia de ontem, por exemplo, do Casillas, do que, por exemplo, tenho de reconhecer isto da Liga das Nações, a vitória de Portugal.
Sim, mas já agora que falas de Casillas, que anunciou que vai arrumar as luvas, não é? Como
não,
se diz.
Mas desmentiu-se. Em Espanha, não sabem? Eu precisamente estava a ouvir Renascença ontem de manhã e que estavam a avançar isto de Casillas, mas o próprio Casillas, porque como se destacou na imprensa portuguesa, o próprio Casillas, que imagino que estará acompanhando a sua mulher Sara Carbonero, que não passa pelo seu melhor momento de saúde, ele diz, desmentiu isto.
Desmentiu, exato. Quer ser ele próprio a anunciar.
Desmentiu,
depois de uma
exatamente.
Consulta e de exames
médicos. Mas quando a água está, estamos a falar tanto disto, de que vai ficar no Porto, as jornais portugueses, Rádio Renascença, isso é que de aqui, não sei o que hace Olivier, mas de aqui a um tempinho, com certeza, que ele anunciará que fica cá.
E eu, inclusive, tive a informação que era o próprio Casillas que já estava a liderar o processo de contratação de Buffon para
podes.
O futebol do Porto.
Isso seria fantástico, sabem? Porque eu adoro, não sei o que pensa Olivier, mas eu, para mim, os dois grandes guarda-redes são Casillas e Buffon. Buffon, além disso, é que adoro, gosto muito, não só me parece muito atrativo, e acho que a muitas mulheres também lhes parece, sino também gosto muito do feitio dele, e acho que seria muito bom para Portugal e para nós jornalistas, poder ter cá o Casillas
muito
como
bem.
E o Buffon.
Vamos avançar, está na altura do índice de Tugalidade.
Portugal!
Índice de Tugalidade. Bom, e hoje é muito inspirado pelas festas populares e pelo nosso Santo António. E agora pergunto, depois da grande noitada, ontem depois do almoço, não vos apeteceu passar pelas brasas?
Pelas brasas? As brasas...
ter uma oração amorosa?
Não, as brasas...
Eu tentei!
Espera! As brasas são... Espera, Oliver. Em Espanha, as brasas, se dizer no San Juan, o que se faz é se salta as brasas. Passar pelas brasas porque
tu,
se faz...
É saltar a fogueira.
Begonha, tu és uma brasa.
Ai. Isso
olha,
não
eu só vos digo uma coisa. Eu a mim, todos os dias me apetece passar pelas brasas.
E os espanhóis têm a tradição de passar pelas brasas.
Passar
pelas brasas.
Mas que é passar pelas brasas?
Não é saltar as brasas.
Não, passar pelas brasas...
É dormir uma cestinha.
Sério?
Mas que tem a ver passar pelas brasas com dormir uma cestinha?
É estar quentinho.
Mas é quando eu durmo uma cesta, não estou quentinha.
Tu conheces o Paulinho? A explicação vem do homem chamado Brasa no século XVII. E um dia ele está a fazer uma cesta e daí Brasa igual cesta.
Não pesquisei, porque acho que isto ia dar pano para mangas.
Mas isto é onde que se diz? Em todo Portugal ou é alguma zona?
Olha, agora apetecia-me passar pelas brasas. Não.
Mal, que...
Qualquer português sabe o que é isto.
O Miguel passa pelas brasas depois.
Quando posso,
à tarde,
depois de acordar às 4 da manhã para estar na Renascença cedo.
E o Paulinho passa pelas brasas?
Sempre que posso também.
E tu, Olivier, passas pelas brasas?
Só não sabe disso, mas passa.
Muito bem.
Mas que mamma mia.
Sinceramente, totalidade.
Ora bem, temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana na opinião dos nossos comentadores. Begonha, começamos pelo negativo.
O negativo tem a ver, e vou-me pôr agora um bocado séria, mas tenho diante Olivier e é difícil. Mas tem a ver com o que explicava antes de como o estado das carruagens do metro de Lisboa. Por favor, teñen de comprar máis caguases. Isto está cheio de turistas. Ontem estaba cheio de turistas. É unha das imaxes da cidade e tanto a Cámara Municipal como neste caso, isto é do Estado tamén, deberían, sei que non há diñeiro, mas deberían tentar mellorar as caguases do metro de Lisboa.
O teu negativo.
Eu me negativo e pronto, tenho dois filhos, como já vos disse, de 14 e 17, andam na escola pública e confesso que já não entendo nada. Ou sou eu, é possível também, não é? Ou então é a complexidade do sistema educativo, porque não percebo rigorosamente nada entre a diferença entre os testes, os exames, as provas de aflição, as fichas, e às vezes estou completamente baralhado. Então, Luca, como é que correu o teu exame? Ah, não, não, é um exame, um teste. Ah, ok. E o teste, como é que correu? Ah, não, não, um teste, uma prova de aflição. Meu Deus! E depois, a três filhas, não percebo rigorosamente
nada. Acho que
nada.
Eles só fazem essa confusão quando corre mal. Eu acho não querem falar disso.
Eu acho que a confusão ainda vai aumentar um bocadinho, agora que vai haver esta possibilidade das escolas escolherem a forma de avaliação semestral, trimestral, os três períodos, como é habitualmente. E cada escola vai poder ser ela a escolher. Acho que isso também não vai facilitar em nada. Bom, positivo, Begonha. As sardinhas
positivo.
Estavam boas.
Sardinhas, se vai por aí. Mas parece que temos telepatia. É verdade, as sardinhas este ano são
muito
pequeninas,
boas.
Mas estão muito saborosas e muito boas.
É verdade.
Portanto, comi umas sardinhas ótimas que não foram congeladas no Santo António. Mas isto é verdade, é importante. As pessoas que gostamos de sardinhas.
É tão fácil perceber quando são congeladas.
Exatamente.
Para já são grandes demais para a época.
Exatamente.
A pele sai toda inteira.
Exatamente, exatamente. Portanto, e nota-se a carne e a gordura e tudo.
Não tem nada a ver.
E depois descobri um restaurante, no que, por certo, experimentei uma sardinha que estava ótima, o Shukishi, que é um restaurante do chef Paulo Moraes, que foi o chef da Bica do Sapato, que abriu um restaurante perto de Belém, com cozinhos, que gostamos de cozinha japonesa e de bom peixe, e experimentei uma sardinha portuguesa, mas sem espinhas. Fantástica, fantástica.
Temos que experimentar. Positivo, muito rápido.
E o positivo, rapidamente, é que uma coisa curiosa, vocês sabem que hoje a comunidade está muito portuguesa em França, e quando às vezes vou de férias, falo com alguns deles, e eles têm saudades, enfim, do bacalhau, estou a falar do ponto de vista alimentar, hein, do bacalhau, e eles têm saudade de um produto que eu confesso, que eu acho que não sei qual é o segredo aqui, mas que eu acho que é único na Europa, acho extraordinariamente bom, os sumos em Portugal. Não sei o que vocês põem dentro, mas eu estou a falar a sério. Nomeadamente uma marca que começa por uma letra C, que eu adoro, não é? Que é uma coisa, e vocês podem, mas em França vocês não imaginam, as lojas dos portugueses, não é? Estão cheios de sumos. E quando a minha irmã, que é francesa, não é de origem portuguesa, portanto, portanto, vem a Portugal, e o meu cunhado também, e eles ficam espantados e dizem-me: mas o que é que eles põem lá dentro? E os sumos em Portugal são de grandíssimas qualidades.
Já sei qual é a marca começada por ser que tu gostas.
Ah.
É Kumol. Ah. É assim no visto agora. Olivia Bonamici, a Begonha Inigas, Miguel Coelho, muito obrigado.
Obrigado.
Bom fim de semana.
Eu vou passar pelas brasas. Eu vou passar pelas brasas agora.
Suas sugestões para visto fora@rr.pt.